E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num guia que promete, tipo, transformar o seu serviço em algo premium, sabe? Aquele tipo de serviço que todo mundo quer, que se destaca no mercado e, claro, que te permite cobrar o valor que você realmente merece.
Isso aí. Vamos desvendar o Método Oceano Branco. É um livro escrito pelo Demetrius de Souza, um cara que, tipo, é designer, consultor de marketing e já ajudou, sei lá, um monte de empresas a se destacar no mercado.
E o legal é que esse guia é perfeito para quem trabalha com serviços intelectuais. Ou seja, vende conhecimento, expertise, consultores, coaches, advogados, terapeutas. Essa galera que usa a cabeça para gerar resultados dos clientes, sabe?
Exatamente. E o Dimitris já começa o livro mandando a real. Vender serviço é bem diferente de vender produto, viu?
Verdade. É bem mais difícil mostrar o valor de algo que você não pode tocar, né? Tipo, como é que você embala a sua expertise?
Pois é. E para ilustrar esse desafio, ele usa um exemplo do dentista. Imagina, você tá com dor de dente, precisa de um tratamento. Você não vai sair ligando para vários consultórios só para bater papo, né?
Claro que não. A gente quer resolver o problema. É rápido.
Exato. E aí a gente cai na armadilha de comparar preços, como se o serviço fosse tipo, sei lá, arroz ou feijão. A gente escolhe o mais barato sem pensar na qualidade ou na experiência do dentista.
Faz sentido, mas e aí? Como a gente escapa dessa lógica e mostra para o cliente que nosso serviço vale ouro? Que ele não é só mais um na multidão.
Aí que entra a sacada do Demetrius. Ele propõe três pilares para construir um serviço premium: posicionamento, relevância e diferenciação.
Gostei. Três pilares para a gente ter em mente. Mas, antes de a gente sair construindo esse império de serviços, vamos entender melhor o que são esses tais serviços intelectuais, né?
Boa. Basicamente, é quando você usa seu conhecimento, sua expertise, para resolver um problema específico do cliente.
Tipo, eu, como especialista em podcasts, te ajudando a criar um programa de sucesso.
Exatamente. Ou um advogado especialista em direito digital, ajudando uma empresa a se adequar à LGPD. É o seu conhecimento em ação.
E o Demetrius também fala dos serviços mistos, né? Que são aqueles que misturam produtos e serviços.
Sim, ele dá o exemplo de um hotel que oferece hospedagem, mas também restaurantes, spa e várias outras coisas.
Mas o foco do livro, e o nosso foco aqui hoje, são serviços intelectuais. É nesse universo que a gente quer te ajudar a se destacar. E para isso, o Demetrius nos leva para o mundo das neurovendas. Que nome chique, né?
É a arte de entender como o cérebro do cliente funciona na hora da compra. E ele propõe algumas perguntas-chave que a gente, como prestadores de serviço, devia se fazer.
Um questionário para a gente entender o que se passa na cabeça do cliente.
Isso, perguntas tipo: meu serviço ajuda o cliente a ganhar mais dinheiro, a economizar, a resolver um problema que está tirando o sono dele, a realizar um sonho.
Caramba, são perguntas que realmente fazem a gente parar para pensar no valor real do nosso serviço, né?
Com certeza. É essa clareza que vai te ajudar a construir um serviço irresistível que o cliente vai desejar de verdade.
E aí que entra o método Oceano Branco, certo? Mas me explica uma coisa. Qual a diferença entre o Oceano Branco e a famosa estratégia do Oceano Azul?
Ótima pergunta! A estratégia do Oceano Azul foca em criar um mercado totalmente novo, onde não existe concorrência. É tipo, inventar um produto revolucionário que ninguém nunca viu. Tipo, sei lá, uma máquina de teletransporte.
Exatamente. Mas o Demetrius propõe algo mais pé no chão, mais acessível pra gente. Ele fala em encontrar um oceano branco dentro de um mercado que já existe.
Seria tipo achar um oásis no meio do deserto.
Isso. É sobre se tornar incomparável num mercado lotado de gente oferecendo a mesma coisa. É sobre ter um diferencial que te destaca.
E como a gente faz essa mágica? Qual o segredo?
Com dois passos: hiperespecialização e micronichos.
Hiperespecialização. Micronichos. Parece complicado. Me explica direitinho.
Calma, que eu te guio por esse mar branco.
A hiperespecialização é basicamente se tornar o cara em uma área bem específica. É como ser um médico, mas não qualquer médico. E sim um neurocirurgião especialista em Parkinson. Entendeu?
Acho que entendi. É tipo,
Amigo.
lá.
Focar até virar referência.
Isso aí. E para ilustrar, o Demetrius usa um exemplo que achei genial. Ele compara um dentista generalista com um cirurgião de mão. Qual dos dois você acha que cobra mais caro?
Acho que o cirurgião de mão, né? Afinal, ele tem um conhecimento específico e poucas pessoas fazem o que ele faz.
Exatamente. E o Demetrius mostra dados de um censo médico do Brasil. Em 2018, tinham mais de 42 mil clínicos gerais e mais de 15 mil ortopedistas.
Nossa, bastante gente, hein?
Sim, mas sabe quantos ortopedistas especialistas em cirurgia de mão tinham? A 79 em 1.
Caramba! Aí a concorrência já diminui bastante, né?
E sabe o mais impressionante? Só existiam 68 ortopedistas geriátricos especialistas em cirurgia de mão em todo o Brasil.
68. Sério. É menos gente que numa sala de aula.
Exatamente. E qual a lição que a gente tira disso? Quanto mais específico e nichado for seu serviço, menos concorrente você vai ter e maior vai ser o seu valor percebido.
Faz todo sentido.
Mas e o tal do micronicho? Onde ele entra nessa história?
O micronicho é o seu cliente ideal, aquele grupo específico de pessoas que realmente valoriza e precisa da sua hiperespecialização. É tipo encontrar sua tribo, sabe?
Tipo. Em vez de eu tentar agradar todo mundo, eu foco num grupo que realmente se identificou comigo e com o que eu ofereço.
Perfeitamente. E essa estratégia tem duas vantagens. Você diminui ainda mais a concorrência e aumenta seu poder de precificação.
Ou seja, mais dinheiro no bolso. Adorei. Mas me dá uns exemplos práticos para a gente entender melhor essa dupla imbatível. Hiperespecialização e micronichos.
Claro. Imagina um coach de carreira, mas não um coach qualquer. Ele é hiperespecializado em ajudar altos executivos do setor industrial a conquistarem cargos de liderança.
Interessante. Ele já tem um público bem definido e uma especialidade que poucas pessoas dominam.
Exatamente. Outro exemplo. Um coach de finanças que foca em ajudar advogados a organizarem suas finanças e terem um fluxo de caixa positivo.
Faz todo sentido. Advogados geralmente não são bons com números, né?
E é aí que entra a oportunidade de ouro para esse coach. Mas vamos para um exemplo mais criativo. Clinton, um mentor especialista em Instagram para as doceiras.
Amei. Ele ajuda as doceiras a bombarem nas redes sociais, conquistarem mais clientes e venderem mais doces.
Viu só? Com a hiperespecialização e o micronicho certos, você se torna um profissional único, capaz de resolver problemas específicos de um grupo específico.
E o preço do serviço vai lá para cima, né? Mas me fala, como a gente define o preço de um serviço premium sem assustar o cliente?
Essa é a parte que todo mundo tem medo, né? Mas o Demetrius tem uma técnica matadora. Ancoragem financeira.
Ancoragem financeira. Parece coisa de pirata. Me explique isso direito.
Calma. É mais fácil do que parece. Basicamente, você precisa dar um contexto para o cliente. Mostrar para ele o valor do seu serviço comparado com o problema que ele está enfrentando.
Tipo, mostrar para ele o tamanho do buraco que ele está antes de oferecer a escada para sair dele.
Exatamente. E o Demetrius conta uma história que ilustra bem essa técnica. Ele foi contratado por um gerente de loja que estava com problemas para bater as metas de vendas.
E como ele usou a ancoragem financeira nesse caso?
Ele fez várias perguntas para entender a situação da loja e descobriu que a equipe estava vendendo, em média, 80 mil por mês, mas a meta era 100 mil.
Ou seja, a loja estava deixando de faturar 20 mil por mês.
Exatamente. E aí ele usou essa informação como âncora. Ele perguntou para o gerente, você está me dizendo que está perdendo 20 mil por mês por causa da performance da sua equipe. Isso significa que em um ano você vai perder 240 mil.
Caramba, acho que o gerente deve ter levado um susto, né?
Com certeza. E depois dessa ancoragem, o Demetrius apresentou o programa de treinamento de vendas dele por apenas 18 mil.
Comparado com os 240 mil que a loja podia perder, 18 mil parece até barato. Genial.
Viu como a ancoragem financeira faz diferença. E o mais importante, ela é baseada em dados reais. Em números que mostram o impacto do problema e o retorno que o cliente pode ter com o seu serviço.
Sensacional. E essa técnica funciona para qualquer tipo de serviço?
Sim. Mas é importante lembrar que existem dois tipos de ROI. O financeiro e o emocional.
É o emocional. Como as...
É o retorno que o cliente tem em termos de bem-estar, felicidade, relacionamentos. É mais difícil de quantificar, mas é tão importante quanto o ROI financeiro.
Entendi. Tipo... Um coach de relacionamento não pode garantir que o cliente vai ter um casamento perfeito, mas pode ajudar ele a melhorar a comunicação, resolver conflitos e ter uma vida dois mais feliz.
Exatamente. E nesse caso, a ancoragem financeira pode ser mais sutil, focando nos custos emocionais de um relacionamento desgastado, por exemplo.
Interessante. E aí, depois de definir a hiperespecialização, o micronicho e o preço, qual o próximo passo? Como a gente fecha o negócio?
Calma. Vender um serviço premium é como um jogo de xadrez. Exige estratégia e paciência. O Demetrius destaca a importância de entender o processo de compra do cliente, de construir um relacionamento de confiança e de mostrar que você é a solução ideal para os problemas dele.
Ou seja, nada de técnicas de venda agressivas ou promessas milagrosas.
Exatamente. A chave para vender serviços de alto valor é a consultoria. Você precisa se posicionar como um especialista que guia o cliente, que ajuda ele a tomar a melhor decisão.
Adorei a analogia do xadrez. Mas antes de declararmos checkmate, vamos recapitular os passos para encontrar o seu oceano branco. Primeiro, defina a sua hiperespecialização, ou seja, o que você faz de melhor e que poucas pessoas dominam.
Depois, encontre seu micronicho, aquele grupo específico de pessoas que precisa e valoriza sua expertise.
E por último, mas não menos importante, defina o preço do seu serviço com base no valor que você entrega e usando a técnica da ancoragem financeira para mostrar ao cliente o retorno que ele vai ter com o investimento.
Exatamente. Seguindo esses passos, você se torna um profissional incomparável, capaz de comandar preços premium e construir um negócio de sucesso.
E aí, já estão prontos para mergulhar no seu oceano branco? Mas antes de se aventurarem nesse mar de oportunidades, a gente tem mais algumas dicas e insights do Demetrius para compartilhar com vocês. Fiquem ligados na segunda parte do nosso mergulho.
E aí, prontos para voltar para o nosso Oceano Branco? Na primeira parte, a gente desvendou os segredos da hiperespecialização e dos micronichos, né?
Sim. É como se a gente tivesse encontrado o mapa do tesouro, né? Mas agora me conta. O que mais o Demetrios ensina desse livro? Tem mais alguma dica de ouro pra gente?
Com certeza. Ele dá várias dicas valiosas sobre como se posicionar no mercado, como precificar os seus serviços e como conduzir a venda de forma consultiva. Mas, antes de entrar nesses detalhes, quero destacar um ponto que ele enfatiza bastante. A importância de entender o processo de compra do cliente.
Entendi. Não adianta a gente ter um serviço incrível se a gente não souber como apresentar ele para o cliente certo, né? É como ter um carro de corrida e tentar vender para quem só anda de bicicleta.
Exatamente. E quando falamos de serviços premium, essa compreensão se torna ainda mais crucial. O Demetrios sugere que a gente seja sempre um passo à frente do cliente, antecipando as dúvidas, objeções e necessidades dele.
Acho que eu entendi. É como se a gente tivesse que se colocar no lugar do cliente, né? Tentar entender o que ele pensa, o que ele sente, o que ele busca.
Isso mesmo. E para isso ele propõe quatro passos simples, mas poderosos, que ele chama de os quatro cavaleiros da venda consultiva.
Os quatro cavaleiros da venda consultiva? Que nome legal! Me conta quais são esses passos.
O primeiro passo é: domine os trâmites de compra do seu cliente ideal.
Trâmites de compra? Não entendi direito.
Calma, é mais simples do que parece. Cada cliente tem um jeito de comprar, um processo de decisão. Alguns são mais impulsivos, outros mais analíticos. Alguns preferem um contato por e-mail, outros por telefone. Entender essas nuances é fundamental para conduzir a venda de forma eficiente.
Ah, entendi. É como se a gente tivesse que conhecer o mapa da mente do cliente, né? Saber por onde ele vai passar antes de chegar até a gente.
Exatamente. E o segundo passo é: esteja sempre um passo à frente do cliente.
Essa eu já entendi.
Ei.
Tipo, antecipar as jogadas do cliente no nosso jogo de xadrez, certo?
Perfeito. É sobre prever as possíveis objeções, preparar respostas convincentes, apresentar as soluções personalizadas, mostrar para o cliente que você realmente entende as necessidades dele.
Ou seja, surpreender o cliente com a nossa expertise e proatividade, certo? E qual o terceiro passo?
O terceiro passo é: conduza a venda de forma consultiva, sempre focada nos trâmites de compra do cliente.
Consultoria. Trâmites. Parece complicado.
Calma, não é nenhum bicho de sete cabeças. A venda consultiva é basicamente um processo de colaboração, onde você e o cliente trabalham juntos para encontrar a melhor solução. E para isso é preciso respeitar o ritmo do cliente, entender as dúvidas dele, apresentar as informações de forma clara e transparente, construir um relacionamento de confiança.
Entendi. É como se a gente fosse um guia turístico, mostrando para o cliente as belezas do nosso serviço e conduzindo ele por um caminho seguro e agradável.
Exatamente. E o quarto passo, que é a cereja do bolo da venda consultiva, é: delegue o próximo passo e marque na agenda quando ele acontecerá.
Delegar o próximo passo.
Como assim?
Em vez de você ficar pressionando o cliente para fechar negócio, você simplesmente define qual o próximo passo lógico na jornada de compra e agenda um novo contato para dar continuidade ao processo.
Ah, tá. Tipo, gostei da sua proposta, preciso analisar com calma e te dou um retorno na semana que vem, pode ser. Exatamente. Essa simples atitude demonstra respeito pelo tempo do cliente, profissionalismo e segurança no seu processo.
Sensacional. Quatro passos simples, mas poderosos, para transformar a venda numa experiência positiva e colaborativa. Mas me fala, o Demetrios fala sobre como se diferenciar da concorrência, como a gente faz para se destacar no meio da multidão.
Sim, ele vai além daqueles benefícios básicos que a gente já conhece, como bom atendimento, pontualidade e qualidade. Ele propõe algo mais ousado, o downsell.
Downsell. Que nome estranho, ao contrário de upsell.
Exatamente. Enquanto o upsell foca em começar com um produto ou serviço mais barato e depois oferecer opções mais caras, o downsell inverte essa lógica.
Interessante. Mas como isso funciona na prática?
Mentira, começa apresentando para o cliente o seu serviço premium, o mais completo e de maior valor. E se ele mostrar alguma resistência, você oferece opções mais acessíveis, mas sempre mantendo a qualidade e o foco na solução do problema.
Entendi. É como se a gente dissesse: olha, essa é a minha melhor solução para você. Mas se não cobrir no seu orçamento, tenho outras opções que também podem te ajudar.
Perfeito. E essa estratégia tem várias vantagens. Primeiro, você se posiciona como um especialista de alto valor desde o início. Segundo, você demonstra flexibilidade e se adapta às necessidades do cliente. E terceiro, você aumenta as chances de fechar negócio, já que oferece opções para diferentes perfis e orçamentos.
Faz todo sentido. É como ter um cardápio com pratos para todos os gostos e bolsos. Mas me fala, o Demetrios dá exemplos práticos de como aplicar o downsell.
Claro. Ele sugere criar uma esteira de soluções, que pode incluir desde um serviço premium completo até um produto de entrada mais acessível, como um e-book ou um workshop online.
e como essa esteira se diferencia do funil de vendas tradicional.
Enquanto o funil de vendas geralmente tem o objetivo de capturar o maior número de leads possível e convertê-los em clientes, a esteira de soluções é mais focada em oferecer um caminho personalizado para cada cliente, guiando ele pelas diferentes opções até encontrar a que melhor atende às necessidades dele.
Gostei. É como ter um mapa com diferentes rotas para chegar ao mesmo destino. Mas me dá alguns exemplos concretos de como essa esteira pode ser aplicada em diferentes áreas.
Vamos lá. Imagina um consultor de marketing digital que oferece um serviço premium de gestão completa das redes sociais de uma empresa. Esse serviço pode incluir desde a criação de conteúdo até o gerenciamento de anúncios e o acompanhamento de resultados.
Entendi. É um serviço completo, personalizado para empresas que querem ter uma presença online profissional e estratégica.
Exatamente. Mas se a empresa não tiver orçamento para contratar esse serviço completo, o consultor pode oferecer opções mais acessíveis, como um treinamento para a equipe interna, uma consultoria pontual para otimizar o perfil da empresa nas redes sociais ou um pacote de templates prontos para posts.
Legal. Assim ele atende empresas de diferentes portes e necessidades, sem abrir mão do seu posicionamento como especialista.
Perfeito. E essa lógica pode ser aplicada em diversas áreas. Por exemplo, um coach de emagrecimento pode oferecer um programa premium com acompanhamento individualizado, um plano alimentar personalizado, treinos online e suporte por WhatsApp.
Mas e se o cliente não puder investir nesse programa completo, o que ele faz?
Ele pode oferecer opções mais acessíveis, como um e-book com dicas de alimentação saudável, um curso online de exercícios em casa ou um grupo de apoio no Facebook para trocar experiência e receber motivação.
Sensacional. E qual a grande sacada da Downsell? Por que ele é tão poderoso?
A grande sacada é que, ao oferecer opções mais acessíveis, você não está desvalorizando o seu serviço premium. Pelo contrário, você está mostrando que entende as necessidades do cliente e que está disposto a ajudá-lo da melhor forma possível dentro das possibilidades dele.
É como dizer, eu quero te ajudar independente do seu orçamento. Vamos encontrar juntos a melhor solução para você.
Exatamente. E essa atitude gera confiança, credibilidade e fideliza o cliente.
Maravilha. Mas me fala, depois de definir o serviço, o preço e a estratégia de venda, como a gente coloca tudo isso em prática? O Demetrios dá dicas de marketing.
Com certeza. Ele fala da importância de ter um site profissional, de usar as redes sociais de forma estratégica, de construir uma marca forte, de se conectar com o público-alvo. Mas ele faz um alerta importante. Não adianta ter a melhor estratégia de marketing do mundo se você não tiver um bom produto ou serviço.
Ou seja, de nada adianta ter uma vitrine bonita se a loja estiver vazia, né?
Exatamente. O foco principal deve ser sempre a qualidade do seu serviço, a sua expertise, a sua capacidade de resolver problemas e gerar resultados para o cliente.
E como a gente mostra para o cliente que nosso serviço é realmente diferenciado? Como a gente prova para ele que a gente é bom no que faz?
Com provas sociais. Depoimentos de clientes satisfeitos, cases de sucesso, resultados comprovados. Tudo isso ajuda a construir sua credibilidade e mostrar para o cliente que você é a escolha certa.
É como ter um álbum de fotos com as nossas melhores viagens. As pessoas olham as fotos e pensam, nossa, que lugar incrível, eu quero conhecer também.
Perfeito. As provas sociais funcionam como um imã para atrair novos clientes e gerar confiança na sua marca.
Sensacional. Mas me conta, o Demetrios fala sobre a importância da comunicação. Como a gente deve se comunicar com os clientes?
Sim, ele destaca a importância de ter uma comunicação clara, objetiva e persuasiva.
Comunicação clara, objetiva, persuasiva. Me explica melhor isso.
A comunicação clara é aquela que o cliente entende de primeira, sem precisar de um dicionário ou de um tradutor. A comunicação objetiva é aquela que vai direto ao ponto, sem enrolação ou informações desnecessárias. E a comunicação persuasiva é aquela que convence o cliente a agir, a tomar uma decisão, a comprar o seu serviço.
Entendi. É como ter um GPS que te leva direto ao destino, sem te fazer dar voltas desnecessárias ou te perder no caminho. Mas como a gente coloca isso em prática?
Usando uma linguagem simples, evitando jargões técnicos, focando nos benefícios do seu serviço, contando histórias que conectam com o cliente, usando imagens e vídeos que ilustram sua mensagem.
Ou seja, transformar a comunicação numa experiência agradável e memorável para o cliente.
Exatamente. A comunicação é a ponte que conecta você ao seu cliente. Quanto mais forte e clara for essa ponte, maiores as chances de você conquistar a confiança dele e fechar negócio.
Maravilha. Mas agora me conta, o que mais o Demetrios ensina nesse livro? Tem mais alguma dica de ouro para compartilhar?
Ele fala sobre a importância de ter uma mentalidade de abundância, de acreditar no seu potencial, de se valorizar como profissional e de buscar sempre o crescimento.
Mentalidade de abundância. Explica melhor isso para mim.
É acreditar que existe espaço para todo mundo no mercado, que sua concorrência não é uma ameaça, mas sim uma oportunidade de aprendizado e colaboração. É ter a certeza de que você tem algo único a oferecer e que seu sucesso depende apenas do seu esforço e dedicação.
Ou seja, em vez de ter medo da concorrência, a gente usa ela como combustível para se superar.
Exatamente. A mentalidade de abundância te impulsiona para frente, te motiva a buscar o seu melhor e te ajuda a construir um negócio próspero e sustentável.
Sensacional. Mas agora me fala, o Dimitrios dá dicas de como lidar com os desafios do empreendedorismo, como a gente enfrenta os momentos difíceis.
Com certeza. Ele fala sobre a importância de ter disciplina, organização, persistência e resiliência.
Disciplina, organização, persistência, resiliência. Parece que a gente precisa ser um super-herói para ser empreendedor.
Calma, que não é tão difícil assim. Disciplina é ter foco nos seus objetivos e seguir um plano de ação consistente. Organização é ter controle do seu tempo, das suas tarefas e dos seus recursos. Persistência é não desistir dos seus sonhos, mesmo quando as coisas ficarem difíceis. E resiliência é a capacidade de se adaptar às mudanças, de aprender com os erros e se levantar mais forte depois de uma queda.
Entendi. São habilidades que a gente pode desenvolver com o tempo e com a prática, né?
Exatamente. E o Dimitrios ainda dá dicas de como encontrar mentores, participar de eventos, ler livros e se conectar com outros empreendedores para trocar experiências e aprender com quem já trilhou o caminho do sucesso.
Adorei. É como ter um mapa e uma bússola para navegar pelo mar do empreendedorismo com mais segurança e confiança. Mas agora me conta, qual a principal mensagem que Dimitrios deixa nesse livro?
Ele incentiva os leitores a descobrirem seu oceano branco, a encontrarem seu lugar no mercado, a oferecerem um serviço único de alto valor e a construírem um negócio que seja ao mesmo tempo lucrativo e gratificante.
Que mensagem inspiradora. E depois desse mergulho profundo no método Oceano Branco, acho que a gente está pronto para navegar por mares inexplorados e construir nosso próprio império de serviços.
Com certeza. E lembrem-se, o sucesso não acontece da noite para o dia. Exige esforço, dedicação, persistência e uma boa dose de criatividade. Mas com as estratégias certas e a mentalidade adequada, qualquer um pode alcançar seus objetivos e construir um negócio de sucesso.
E para quem quiser se aprofundar no método Oceano Branco e ter acesso a todas as dicas, ferramentas e exercícios do Dimitrios, o link para o livro está na descrição desse episódio.
É isso aí. E a gente se encontra no próximo mergulho, explorando novos temas e desvendando os segredos do mundo dos negócios. Até lá.
Tchau.
Tchau. E aí, pessoal? De volta para a última parte da nossa imersão no método Oceano Branco. Já exploramos os segredos da hiperespecialização, dos micronichos, da venda consultiva e do downsell. Mas o Dimitrios ainda tem algumas cartas na manga para gente.
Adoro quando tem mais. Que tipo de surpresas a gente ainda pode esperar desse livro?
Ele fala sobre a importância de ter uma trama.
Garantia de aplicabilidade.
Garantia de aplicabilidade.
Nunca ouvi falar disso. Me explica melhor.
É tipo uma forma de você mostrar para o cliente que você confia no seu serviço. Que ele não precisa ter medo de investir tempo e dinheiro em algo que pode não dar resultado.
Tipo uma promessa de que o cliente vai ter o dinheiro de volta se não ficar satisfeito.
Pode ser uma opção. Mas o Dimitrios vai além do reembolso tradicional. Ele sugere oferecer algo mais personalizado, sabe? Mais focado na experiência do cliente e no seu compromisso com o sucesso dele.
Entendi. É tipo dizer, eu acredito tanto no meu serviço que se você não tiver os resultados que eu prometo, eu te dou algo a mais para te ajudar a chegar lá.
Exatamente. É uma forma de mostrar para o cliente que você realmente se importa com o sucesso dele e que está disposto a ir além para garantir que ele atinja os objetivos.
Mas me dá uns exemplos práticos para a gente entender melhor como essa garantia de aplicabilidade funciona.
Imagina um coach de carreira que garante que o cliente vai conseguir um novo emprego em 6 meses. Se não conseguir, ele tem o dinheiro de volta.
Nossa, que garantia ousada. Mas e se o cliente não se esforçar para encontrar um novo emprego? O coach vai ter que devolver o dinheiro do mesmo jeito.
Aí que entra a inteligência da garantia de aplicabilidade. O coach pode estabelecer critérios claros para que a garantia seja válida. Por exemplo, o cliente precisa participar de todas as sessões de coaching, seguir as recomendações do coach e se candidatar a um número mínimo de vagas por semana.
Faz sentido. É como um acordo onde as duas partes têm responsabilidades, compromissos.
Exatamente. Essa clareza protege tanto o coach quanto o cliente, criando uma relação de confiança, colaboração.
Gostei. Mas me dá outros exemplos de garantia de aplicabilidade em diferentes áreas.
Claro. Imagina um consultor financeiro que garante que o cliente vai reduzir suas dívidas em 30% em 6 meses. Se não conseguir, ele tem direito a uma consultoria adicional gratuita.
Interessante. Ele oferece um bônus em vez de devolver o dinheiro.
Exatamente. Essa estratégia pode ser ainda mais eficaz porque demonstra o compromisso do consultor com o sucesso do cliente e oferece um incentivo para ele continuar usando o serviço.
Que legal. E aí que dá um exemplo de garantia de aplicabilidade para um serviço online.
Imagina um curso online de marketing digital que garante que o aluno vai dobrar o número de seguidores nas redes sociais em 3 meses. Se não conseguir, ele tem acesso a um módulo bônus com estratégias avançadas de marketing.
Adorei. O aluno se sente mais motivado a aplicar o que aprendeu no curso e ainda ganha um presente se alcançar o objetivo.
Viu só? A garantia de aplicabilidade é uma ferramenta poderosa para se diferenciar da concorrência, gerar valor para o cliente e aumentar suas vendas.
Sensacional. E com todas essas dicas incríveis que a gente aprendeu hoje, acho que a gente está pronto para criar nossos próprios ossinhos brancos, né?
Com certeza. Mas é importante lembrar, o sucesso não acontece da noite para o dia. É preciso ter dedicação, persistência e estar sempre em busca de aprimoramento. Mas, com as estratégias certas e a mentalidade adequada, qualquer um pode alcançar seus objetivos e construir um negócio de sucesso.
E para quem quiser se aprofundar no método Oceano Branco e ter acesso a todas as dicas, ferramentas e exercícios do Demetrios, o link para o livro está na descrição desse episódio.
É isso aí. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso mergulho e a gente se encontra no próximo, explorando novos temas e desvendando os segredos do mundo dos negócios. Até lá.
Tchau, tchau.